Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Esse podcast é um oferecimento das nossas parceiras Forest Expert, a Syngenta e a John Deere.
Olá, pessoal, está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Camille Zemerick e hoje eu estou recebendo o Gabriel Browne, a convite do GT Carvão Vegetal Sustentável. Oi, Gabriel, tudo bem?
Tudo bem, Tamires. Como é que estão as coisas? Tudo bem?
Tudo bem. Um prazer te rever, Gabriel. A última vez que eu te vi, você não era nem professor ainda, ué?
Pois é. Agora já temos um novo cargo aqui. Sou um professor de Administração e Economia Florestal pela Universidade Federal do Espírito Santo. E um prazer enorme estar aqui falando com vocês agora, a partir dessa nova profissão.
Olha que legal, eu vou aproveitar então para já ler o seu currículo atualizado aqui para o nosso ouvinte. Pessoal, o Gabriel é professor adjunto do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira da Universidade Federal do Espírito Santo, como ele disse, é lotado na área de Economia e Administração Florestal. Ele é também graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em ciência florestal por aqui também. Ele é de casa, né, Gabriel? Ele atua nas áreas de economia e administração florestal, economia do meio ambiente, finanças do agronegócio e biomassa florestal. E possui experiência profissional no setor de petróleo, gás e renováveis. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado pela UFV, com projeto de pesquisa intitulado Estudos sobre Projetos de Agricultura Irrigada no Centro-Oeste. É isso mesmo, né, Gabriel?
Isso mesmo. Tem que diminuir esse currículo para a apresentação ficar mais rápida.
Não, mas o currículo é grande é porque o profissional é bom.
Obrigado.
Bom, pessoal, hoje a gente trouxe o Gabriel aqui para falar de carvão vegetal e finanças. O Gabriel, ele é um super consultor aí, né? Foi um super consultor durante toda a sua profissão em análise financeira, e ele é focado na cadeia de carvão vegetal, não é, Gabriel?
Isso mesmo. São anos aí que, desde 2014, 15 aproximadamente, já trabalhando só com carvão, né, principalmente ajudando siderúrgicas, as guzeiras, pelo GT Ferroligas também, qual foi coordenador pela CIF. Então, bastante tempo trabalhando com o pessoal de carvão.
Isso aí, Gabriel. A gente sabe que o setor de carvão está pegando fogo, né? Literalmente. Eu adoro fazer esse trocadilho, porque está todo mundo interessado em carvão. E quem tem muito carvão está ganhando rios de dinheiro, né? Contextualiza aí para o nosso ouvinte como que está o mercado atualmente.
Legal, ótima pergunta e adorei o trocadilho também. Acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho o mercado de carvão com o nosso mercado internacional de commodities, né? A gente vive hoje o que a gente chama de super ciclo das commodities. O que é esse super ciclo? Nos últimos 4, 5 anos, praticamente todas as commodities dobraram, triplicaram de preço. E esperava-se que quando a pandemia, vamos dizer assim, o pós-pandemia que a gente está vivendo agora, entre aspas, se estabilizasse, essas commodities voltariam para o preço original lá de 2017, 2016, o que não aconteceu, né? Então isso fez com que petróleo, minério de ferro, aço, trigo, soja, gás natural, enfim, diversas commodities, gusa, né, subissem muito de preço. E aí, por que isso aconteceu? Diversos motivos. Contextualizando aqui bem rapidamente do ponto de vista macro, né, tiveram vários estímulos monetários dos governos, né, os governos Estados Unidos, Brasil, né, fizeram vários programas de governo injetando dinheiro na economia. Isso aumentou muito a demanda por commodities, de modo geral, construção civil, etc. Né, a guerra da Rússia e Ucrânia também atualmente é o segundo grande ponto aí, que são dois dos maiores produtores de petróleo, gás, trigo, gusa, enfim. E a pandemia também, a gente pode dizer que ela quebrou essas cadeias de suprimentos que existiam, né? Porque você teve uma interrupção muito rápida de commodities, né? Porque quando surgiu a pandemia, ninguém sabia se ia continuar viajando. E rapidamente já voltou todo mundo a viajar. Então isso fez com que as commodities quebrassem e rapidamente voltassem. Isso tudo resultou em quê? Inflação muito grande, que a gente está vivendo hoje na pele, né? Nossas compras. A gente vai querer fazer uma reforma em casa, qualquer coisa já está muito caro, e também no preço, né, do que a gente está vendo do mercado de carvão vegetal, que é, vamos dizer assim, uma das principais cadeias aí de suprimentos do setor florestal no Brasil, né? Então, o setor de carvão, que passava ali por um preço de R$100 a R$150 o metro de carvão até 2017, início de 2018, hoje a gente já vive um preço de 400, três vezes, quatro vezes a mais o preço que a gente vivia em 2017 e 2018. E isso faz com que os produtores estejam ganhando muito mais, as empresas estejam também vendendo um carvão por um preço muito maior, mas também é um ponto que a gente pode dizer de cautela, né? Então, por um lado, é uma oportunidade, e por outro lado, eu diria que é um ponto muito relevante de cautela. Dá oportunidade por quê? Porque se o cara faz a conta, o que, que ele é? Quer fazer a conta? Botar lá no Excel, enfim, o projeto dele, quanto ele está ganhando, ele está vendo que ele está tendo uma taxa de retorno, uma rentabilidade aí de 20, 25% ao ano. Isso é duas vezes, por exemplo, o CDI, a taxa Selic, que são as taxas hoje que a gente pega como uma métrica, né, que é a taxa básica de juros da economia. Então, os projetos estão ganhando muito retorno. Por outro lado, qual que é o ponto de preocupação? É a inflação, né? O que é a inflação, né? Acho que a gente pode já entrar aí num ponto, depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas o dinheiro está caro, né? O dinheiro ficou caro, as coisas estão caras, então temos que ter cautela, né, também com os produtores, os pequenos, os médios, as empresas, para também não sair gastando e sair investindo em um momento em que as coisas ficaram muito caras.
Gabriel, já que você já entrou em inflação, essa era uma outra pergunta, mas eu vou adiantar. Conta para mim e para o nosso ouvinte como que a inflação impacta o setor florestal.
Ótima pergunta. A inflação, ela afeta diretamente os custos de produção desses produtores. Então, os insumos, fertilizantes, tanto da produção florestal quanto de carvão vegetal. Né? Mudas, a gente comprava mudas por 50 centavos, hoje está R$1. Gasolina, diesel, barrelamento, tijolo, concreto, tudo para produção de carvão e para produção florestal ficou mais claro, ficou mais caro. Fertilizantes, então, foram muito afetados, principalmente pela, agora, esse momento atual da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, onde a gente tem dois grandes produtores de fertilizantes do mundo, né, a Eringer, né, que é da Rússia, enfim, outras grandes empresas lá da região também foram praticamente expurgadas do mercado. Então, isso faz com que a gente tenha uma inflação muito mais cara no setor. Então, antes a gente produzia carvão ali por 100, 120, no máximo R$130 o metro do carvão, o custo de produção. Hoje esse custo de produção já está batendo 200, 220, dependendo da empresa. Outro dia conversei com algumas empresas, R$250 o metro de carvão. Então, o que, que ela tem que fazer para driblar essa inflação? Primeiro que é muito difícil, né? Dificilmente a gente dribla a inflação. Mas as empresas, pelo menos, conseguem, se elas conseguirem ter retornos interessantes, é porque elas estão conseguindo repassar o preço. Igual, por exemplo, hoje, as montadoras de carro, né? Então, muita gente pergunta, como é que uma empresa repassa o preço? Montadora de carro compra carro e aluga o carro. Desculpa, montadora não, é locadora de carro, ela compra carro e depois aluga o carro, localiza, Unidas, enfim, essas grandes empresas. Elas estão comprando um carro muito mais caro, né? A gente está vivendo um cenário de carros muito caros, mas elas também conseguem repassar esses 30% do carro que está mais caro, elas repassam isso para o preço do aluguel. Então elas conseguem repassar e estão conseguindo manter a rentabilidade. As empresas de carvão, as buzeiras, elas tiveram um aumento de custo de produção muito grande, aí de 30%, 40%, 50%, e deveriam também vender o carvão, o buza, enfim, e a ligas que seja, também por 30%, 40%, 50% a mais para repassar o preço. Se não conseguir fazer isso, e que está sendo muito afetado, uma outra forma é o quê? É tentar fazer a negociação. Negociação de contrato, negociar, por exemplo, com fornecedores de mudas, negociar com fornecedores de fertilizantes, de insumos. Tem diversas, vamos dizer, manobras empresariais que precisam ser feitas para tentar negociar, para conseguir reduzir ou pelo menos manter um custo de produção. Mas assim, Tamiris, é muito claro que a inflação já está afetando muito o produtor, tanto é, e aí é um ponto muito importante que acho que a gente tem que falar, que muitos produtores estão deixando de plantar nesse momento, tanto aqui no Espírito Santo, quanto em Minas Gerais, em São Paulo, no sul da Bahia também. Por quê? Porque implantar e manter floresta ficou muito caro. E aí esses produtores deixando de produzir hoje, daqui 6, 7, 8 anos vai faltar madeira. Então, esse é um ponto muito grande de preocupação, porque quem, por exemplo, só passando um breve, né, ponto aí do passado, né? Quem implantou floresta 7 anos, 2016, 2015, estava com um preço de implantação muito baratinho. E hoje está tendo um lucro bom, porque está vendendo mais caro. Então, a margem aumentou. Ao contrário, é o que está acontecendo hoje. Quem está implantando floresta hoje, está implantando muito caro. e aí espera que daqui 7 anos, quando for colher, 6, 7 anos, quando for colher, tenha pelo menos, né, pelo menos um preço de venda muito alto, o que não sabe se vai acontecer, porque a gente está falando de um projeto de longuíssimo prazo, 6, 7, 8, 10 anos, né? Então é uma situação um pouco complicada. Mas acho que é um panorama que os produtores, as empresas, todos vão ter que lidar de uma forma muito, vamos dizer, criteriosa, atenciosa, porque não dá para simplesmente deixar e só vender e conseguir achar que está lucrando muito só nesse momento por conta de um momento especial, super ciclo de commodities, tá?
Então, Gabriel, uma pergunta de leiga aqui, o ouvinte vai me perdoar. A boa fase não compensa a inflação?
Ótima pergunta também. Eu diria o seguinte, quem colocar os números na tela, ou seja, quem colocar os números aí no Excel, montar suas planilhas, quem quiser pode pegar minhas planilhas, dependendo, consegue sim um retorno interessante. Mas eu diria para ter muita cautela também, tá? Não sair investindo, porque o crédito ficou muito caro, o dinheiro está caro hoje, tanto pela inflação quanto pela taxa de juros. A gente está vivendo um cenário de taxa de juros altíssima, 13,25% hoje. Estamos falando aqui final de junho, né? Para quem ouvir para frente, isso, final de junho de 2022. Mas já é uma inflação, uma inflação de 13% e uma taxa de juros de 13%. Isso faz com que a gente esteja vivendo um momento muito singular, né, onde um está tentando pegar o outro. A inflação subiu muito, a taxa de juros subiu muito para tentar conter a inflação, mas ao mesmo tempo o dinheiro está caro e os produtores ainda não estão entendendo se é o momento de investir, continuar investindo, pegar empréstimo ou não, né? Então, assim, é uma pergunta um pouco capciosa, mas eu diria que é para ter cautela, continue ganhando seu dinheiro, continue vendendo carvão e madeira ao preço que der, mas tenha cautela no segmento dos seus investimentos, né? Tanto é que hoje, por exemplo, tem muito produtor que me pergunta: vale a pena eu botar o dinheiro na bolsa, que a bolsa está muito barata? Vale a pena eu botar uma parte do meu dinheiro que eu estou ganhando em imóveis? Eu diria, imóveis não. Bolsa, talvez, mas o seu risco tem que estar lá na atividade produtiva. Atividade produtiva é o quê? É o dinheiro real mesmo, é o carvão, né? Agora, botar o dinheiro em aplicações seguras, nem que seja uma poupança, um CDI, um fundo DI, alguma coisa assim, aí é legal, porque aí você vai estar distribuindo um risco e vai estar numa aplicação segura que está numa rentabilidade muito boa atualmente.
E o mais interessante dessa boa fase do carvão é que no momento aí que o carvão está brilhando, a gente está vivendo o que muita gente chama de apagão da madeira, né? O professor Valverde tá louco, todo dia ele chega aqui na CIF e fala: tá, Miles, a gente precisa falar de apagão da madeira, você tem que falar nos seus eventos para as pessoas plantarem madeira. Inclusive, a gente até fez uma websérie agora, né, falando como que os acontecimentos do mundo aí impactam o setor florestal, porque é o que você disse, né, as guerras trazem impactos para nós, oscilações na bolsa, né, então é muito curioso como que uma boa fase, né, acaba acarretando aí alguns problemas, principalmente com relação ao fornecimento de matéria-prima, né, Gabriel? Você acha que esse apagão da madeira, ele realmente está acontecendo e ele vai ter um impacto nos próximos anos aí para a produção de carvão?
Tamires, primeiro que eu não posso discordar do meu eterno orientador, professor Sebastião Renato Valverde, né? Professor Valverde, como muita gente sabe, foi meu orientador de mestrado, doutorado, e é uma pessoa que eu admiro bastante, tanto do lado profissional, pessoal, enfim, um cara fantástico. E concordo com ele plenamente, a gente já consegue ver esse apagão florestal acontecendo, iniciando, né, principalmente em Minas Gerais, já está tendo também algum impacto aqui no estado do Espírito Santo, São Paulo, sul da Bahia, enfim. E é uma questão muito importante, porque até pouco tempo atrás pouco se estudava a questão macro do carvão vegetal, né? Eu diria que o professor Valverde foi um dos primeiros a trazer a discussão da floresta para o lado macro, né, para o lado econômico grande, não só o lado micro, da porteira para dentro, como ele costuma dizer, mas também da porteira para fora. Isso me influencia aqui a fazer grandes pesquisas nessa área também, a buscar muitas pesquisas nessa área também aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo, mas também é uma questão que a gente tem que tratar de diversas formas. Pelo lado da grande empresa, né, ela necessita, né? Se ela já é verticalizada, ela continua. Que é uma empresa verticalizada? Que tem o plantio, tem a indústria, tem a comercialização, tem tudo, né? Ela continua plantando, para ela é importante. Pelo lado dos pequenos e médios produtores, esses não estão plantando. Então, o apagão florestal que já está acontecendo hoje pode se postergar para os próximos, para as próximas rotações, para os próximos ciclos, porque tem produtores que também hoje não estão implantando, estão trocando floresta por pasto de novo, coisas que aconteceram, que teve a primeira troca, né, há alguns anos, que foi de pasto para floresta, e agora uma troca de novo da floresta para pasto, né? Então isso tem feito com que a gente tenha visto uma falta de floresta já agora. É, como driblar isso, né? A gente tem que incentivar os produtores, incentivar e mostrar para eles, opa, o cenário agora é de falta de floresta. Então daqui a 7 anos vai estar continuando a faltar floresta, vai estar continuando a faltar floresta. Então vale a pena você pelo menos investir, buscar parcerias, buscar fomento. Então também cabe isso, buscar essa parceria com as empresas, né? As empresas também têm um papel importante nisso, tá bom?
Sim, Gabriel, e também nesse sentido é o incentivo do governo, né? Ajuda muito a gente ter políticas públicas que subsidiem esse tipo de fomento, né?
Exatamente, a gente tem hoje um crédito florestal. O que é o crédito florestal? Financiamento para projetos florestais, que é ainda incompatível com o nosso setor, né? Não adianta o produtor pegar um financiamento de 3 anos, que às vezes é a média de crédito agrícola que a gente vê, crédito agroflorestal, sendo que ele só vai ter a primeira receita com 6, 7, 8 anos. Né? Então ele não tem nem fluxo de caixa para pagar a primeira parte da amortização, os juros, nem nada disso. Né?
Sim, mas saindo aí do produtor, você acha que isso impacta as grandes empresas de forma considerável?
Eu acho que vai impactar bastante. É, pensando principalmente na falta de madeira daqui 6, 7 anos, vai impactar bastante. A gente tem o nosso setor, principalmente de carvão vegetal, e entrando direto no setor de Minas Gerais, né? Setor florestal de Minas Gerais, 50, 60% da oferta de carvão vegetal até alguns anos atrás, se não me engano, até ano passado, retrasado, era proveniente de pequenos e médios produtores, que a gente chama de produtores florestais independentes, produtores de carvão e florestais independentes. E esses produtores, ao deixar de produzir, eles abrem, né, uma falta de oferta muito grande para as grandes empresas, as buzeiras, as empresas de ferroligas. Né, eu fui coordenador do GT Ferroligas, tem grandes empresas lá, e essas empresas, muitas delas, fazem a compra de carvão com pequenos e médios produtores, produtores independentes. Então, deixando de ter madeira e deixando de ter carvão, a gente vai ter um impacto muito grande. Eu acho que a gente já vai começar a sentir esse impacto, já estão sentindo hoje, mas ele pode se aprofundar aí nos próximos anos, o que é uma pena, né? Então é muito isso do que também o professor Valverde fala, que a gente tem trazido aqui nos nossos projetos. Como incentivar os pequenos e médios produtores a voltar a produzir ou continuar produzindo, e como incentivar as empresas a puxar esses produtores também, né? São questões aí muito relevantes da problemática florestal e de carvão vegetal, que precisam ser endereçadas e que no momento não estão sendo endereçadas. Né?
Com certeza, Gabriel, só mais um dos nossos desafios aí no setor florestal, né? Exatamente. E pessoal, vocês já perceberam que o Gabriel ele meio que prevê o futuro, né? Ele está dando aqui várias previsões e tendências para nós. Gabriel, conta um segredo aqui para o nosso ouvinte. Você tinha a previsão de que o carvão ia estar nessa boa fase agora, ou foi uma surpresa para o mercado todo?
Olha só, Tamiles, eu, como investidor de mercado financeiro, eu tento não prever, na verdade. Por quê? Porque a gente fica muito preso, né, ao que os economistas falam, né, que é uma autocrítica, né, que os economistas adoram tentar adivinhar. Como eu sou um economista florestal, a minha função é justamente não tentar adivinhar, mas tentar observar o mercado e ver para onde que ele pode ir, né, dentro do que a gente tem visto ultimamente. Então, assim, eu achei ótimo que você falou isso, porque muita gente fala, poxa, o que você acha que vai acontecer? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, né, eu não tenho como adivinhar. Mas eu acho que hoje, por exemplo, a gente vê um cenário em que os mercados, de forma geral, os governos, de forma geral, estão aumentando a taxa de juros para conter a inflação. Estados Unidos, Europa, agora, Brasil largou na frente nisso, né? Brasil aumentou no ano passado, enquanto os Estados Unidos estão aumentando esse ano, Europa aumentando esse ano. E isso pode fazer com que a economia entre em, pelo menos, uma fase de menor estímulo. Né, uma fase em que alguns, inclusive, falam que pode ser uma recessão. mas se não acontecer a recessão, a culpa é minha? Não, pelo contrário, né? Eu só tenho tentado olhar mais ou menos. E aí, em relação à sua pergunta, eu nunca imaginaria que o carvão teria chegado a esse preço de R$400, R$450, né? Algumas empresas vendendo R$450 o metro de carvão, mais de R$2.000 a tonelada do carvão. Nunca imaginaria, mas, né, a gente nunca pode duvidar de um ciclo de commodities, né? Como a gente está vivendo agora, um super ciclo de commodities. E a economia é isso, ela é cíclica, né? Tem muitos estudiosos que trazem isso, né, para o lado tanto econômico. Infelizmente, a nossa academia não consegue, ela não fica muito ligada a isso, né? Mas a gente que trabalha muito, a gente que vê isso, a gente que convive com isso, a gente vê que a economia ela tem esse lado cíclico das commodities. E uma hora ou outra, né, a gente está vivendo um super ciclo e também pode acabar, né? Então, por isso que eu também prezo pela cautela, né? Tanto os investimentos dos produtores, quanto eles me perguntam, as consultorias, né? Sempre ter um pouco de cautela, porque o momento, tanto lá em cima, ele pode cair, né? Então, é complicado também, tá?
Bom, então já que a gente não tem bola de cristal, né, vamos olhar para o passado aí, porque nem sempre a gente teve nessa boa fase, né? Na verdade, o carvão passou por muitas fases difíceis, né? Sempre foi cercado aí por muitos mitos relacionados à sua produção, né? Que em algum momento realmente não foi assertiva, né? E acabou marcando aí o setor. Mas existem aí alguns indicadores, né, que a gente pode utilizar para tentar adiantar essas informações para quem vai produzir, né? Quais indicadores principais para a gente fazer uma avaliação de projeto florestal?
Ótimo. Tamires, eu diria assim, para quem quer aprofundar um pouquinho na parte econômica, na parte financeira, existem alguns indicadores que a gente usa bastante, como valor presente líquido, que é observar o projeto de um valor para o futuro e trazer esse valor para hoje, para entender o quanto que valeria esse projeto. A taxa interna de retorno é uma das principais que a gente usa também, tanto a empresa quanto para pequeno e médio produtor. Qual que é a vantagem dela? É o produtor, por exemplo, comparar o projeto dele com a taxa Selic, com uma taxa mínima de atratividade que ele queira, com uma taxa de retorno de empresas na Bolsa, de um portfólio de empresas na Bolsa. Enfim, diversas oportunidades que ele tem utilizando a taxa interna de retorno. O prazo de ressarcimento, também o payback, é uma forma de avaliar projetos que a gente usa para avaliar o quanto tempo um projeto demora a ser ressarcido, quanto tempo que o investimento vai demorar para ser ressarcido. Então, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, um projeto que tem um VPL, que é um valor presente líquido lá positivo, muito grande, muito interessante, uma taxa interna de retorno, né, de ali 20%, 25%, 30%, ótimo, quanto maior, melhor. E um prazo de ressarcimento de 3, 4 anos é um projeto hoje que a gente vê bastante, né, de empresas que vêm procurar a gente para consultorias, de produtores, pessoa física, pessoa jurídica que vêm procurar a gente monta uma previsão, né, a gente tem visto bastante projeto em torno disso. Ao considerar, por exemplo, já o custo da terra, esse projeto já cai um pouquinho. Então, um produtor que já tem a terra, né, é diferente de um produtor que quer comprar uma terra para começar a produzir floresta, depois começar a produzir carvão, aí já muda a rentabilidade dele. Então a gente avalia alguns desses múltiplos, alguns desses indicadores, o ROIC também, que é um retorno sobre o capital investido, em inglês, Return on Invested Capital, é outro indicador que a gente olha bastante. Então, assim, basicamente esses indicadores, quanto maior, melhor, né, e o payback, que é o prazo de ressarcimento, quanto menor, melhor. Mas é óbvio também que depende muito do tipo de característica do projeto. Mas enfim, a análise econômica tradicional que a gente faz, mas a gente bota uma outra pimentinha ali, porque os nossos projetos são diferenciados, a gente sempre tem que olhar também para o longo prazo, para a questão da taxa de juros, né, muito importante. Então é outro indicador que a gente tem que olhar bastante, tá bom?
É muito difícil mesmo a gente que produz floresta, né, ter essa avaliação. Digamos, de futuro, né? Como eu disse, a gente não tem bola de cristal, mas acaba tendo que lidar com essas incertezas de um ciclo de produção tão longo, né? Então, a gente sabe que essa atividade é muito arriscada. Você falou aí durante todo o podcast sobre ter cautela nos investimentos. Então, como que a gente minimiza esses riscos dessa atividade, né? Para a gente finalizar o podcast aqui, que eu sei que o ouvinte quer saber disso. Como que a gente emprega essa cautela e torna os riscos o mínimo possível aí para investir na atividade de longo prazo?
Eu vou te responder de duas formas. A primeira é olhando mais pelo lado vamos dizer assim, técnico. O cara que quer botar o número lá na planilha, o cara que gosta de entender disso, né? O cara ou a menina, a pessoa, a mulher que queira trabalhar com isso, que gosta de botar o número na tela, fazer a planilha, acompanhar. Essa pessoa tem as técnicas que a gente ensina aqui, tanto nas minhas disciplinas quanto nos treinamentos que a gente já deu, né? Que são técnicas muito comuns da administração financeira, mas que muitas vezes não chegam ao produtor. Né? Por quê? Porque exige um pouquinho de conhecimento de matemática financeira, exige conhecimento, né, de um pouquinho da parte financeira. Então, essas técnicas, por exemplo, fazer uma análise de sensibilidade, o quanto varia, o quanto que, por exemplo, o preço do carvão pode variar para o meu projeto continuar viável, quanto que o meu rendimento em carvão tem que variar para o meu projeto ainda continuar viável. Essa é uma técnica de sensibilidade que a gente usa. Fazer algumas simulações, por exemplo, de cenários diferentes. Por exemplo, um cenário é pegar um financiamento, um cenário é utilizar aquele caixa que o produtor tem ganhado para colocar, por exemplo, esse caixa em aplicações financeiras mais conservadoras, né? Então, análise de cenários, análise de sensibilidade são técnicas que a gente utiliza para o produtor entender os seus riscos, entender também possíveis incertezas de cenários e, assim, tendo, vamos dizer, tendo essa visibilidade, ele tem a possibilidade de minimizar os seus riscos. Essas são técnicas que a gente utiliza aqui, que são coisas um pouquinho mais elaboradas. Do ponto de vista agora, saindo da parte técnica, indo para a parte mesmo de quem não tem esse tempo para abrir planilha, para fazer nada disso, é o conhecimento. É aprofundar o seu conhecimento no setor, aprofundar o conhecimento sobre os possíveis riscos que você vai ter trabalhando no setor de carvão. Então, se é pequeno e médio produtor, é entender quais os gargalos que ele tem, gargalos de transporte, gargalos de frete, gargalos de produção, né? E se ele consegue ali tentar, às vezes, reduzir o seu custo de produção. Por quê? Porque qual que é a principal variável do setor de carvão? É preço. E preço o produtor não controla, né? O que que ele controla? Ele controla custo de produção. Então, ao controlar custo de produção, ele consegue, pelo menos ali da parte de baixo, da parte da porteira para dentro, ele consegue minimizar os seus riscos ali dentro, minimizando o seu custo e, né, possivelmente tendo um melhor lucro. Já o produtor que não faz isso, que vende a qualquer preço e produz a qualquer preço, esse vai estar, né, muito mais vulnerável ao mercado. Outra coisa também muito importante é o quê? É buscar mais conhecimento da parte também financeira, buscar entender possibilidades que ele vai ter, por exemplo. Tem muitos produtores, né, e aí também continuando na parte do produtor, pequeno e médio produtor, tem muitos pequenos e médios produtores que ganham dinheiro, igual agora estão ganhando muito dinheiro, e já compram uma casa, trocam um carro, investe em uma fazenda nova, investe em milhões de outras coisas que não relacionadas à sua produção. Esse produtor vai estar bem amparado num cenário futuro em que a gente pode estar vendo uma queda das commodities? Talvez não. Talvez esse produtor esteja se endividando, talvez ele esteja, vamos dizer, muito mais vulnerável ao risco. Então, assim, são questões também complicadas. Agora, passando para o lado da empresa. Do lado da empresa, ela consegue minimizar os seus riscos porque ela tem controles e tal. E ela também tem que tentar negociar ao máximo questões. Por quê? Porque hoje a gente já está começando a chegar num lado de inflação que a gente chama de inflação já quase estrutural. O que é inflação estrutural? Ela saiu do choque. Choque é uma coisa temporária. E ela já está virando estrutural. Ela já está entrando na parte de serviços, de salários. Então, as empresas também têm que fazer, né, vamos dizer, o trabalho de casa bem feito, que é o quê? Alocar pessoas da melhor forma, alocar tempo, recursos da melhor forma, entra no lado administrativo mesmo da coisa, né? Eu sei que isso pode parecer um pouco teórico, mas os gestores que a gente trabalha, as pessoas que a gente trabalha, eles estão o tempo todo focados nisso, né? A gente conversa com muito gestor de UPC, né, que é a Unidade Produtora de Carvão. O cara está o tempo todo focado nisso, em como alocar melhor ali os seus carbonizadores, como alocar melhor o tempo, o resfriamento dos fornos, buscar toda essa parte técnica, melhorar isso tudo, para conseguir minimizar custo, conseguir estar menos vulnerável, né, ao mercado de carvão, ao mercado de bus, ao mercado como um todo. Né, fazer bem o dever de casa. Né, isso é o momento da empresa olhar para dentro mesmo, tá bom?
Realmente, Gabriel, a gente no setor florestal tem que ser tudo, né? Administrador, economista, marqueteiro, psicólogo, engenheiro florestal, ele é multifunções e a gente faz isso muito bem, inclusive no setor de carvão vegetal, tenho certeza aí que o pessoal do GT vai se identificar com isso que você falou, né? De às vezes a gente tem que ser bem assertivo, bem administrativo e olhar para dentro de casa mesmo, fazer o nosso dever de casa, né?
Exatamente, bem, bem falado.
Gabriel, quero te agradecer muito pela participação, em nome do GT Carvão, né? Em nome da Dandara aí, que promoveu esse podcast, esse bate-papo super legal que a gente teve. É sempre muito bom receber você aqui no CIF Podcast, você é sempre muito bem-vindo.
Tá ótimo, Tamires, Dandara, agradeço a todos vocês, agradeço a CIF também pelo convite. E um prazer falar com vocês. Contem comigo, independente, né, de GT, de podcast. Acho que vocês fazem um trabalho fantástico da comunicação, um trabalho fantástico de trazer, né, mais informação e trazer uma formação mais apurada. Eu sei que eu falei muito aqui, né, mas quem me acompanha sabe que eu me empolgo muito falando dessa questão financeira, da questão de riscos. E fiquem à vontade sempre para me chamar, vai ser um prazer. E eu também, né, espero contar com vocês aqui também agora como professor. Será um prazer a gente continuar essa parceria, tá bom? Muito obrigado.
Imagina, Gabriel, eu tenho certeza que o ouvinte que está no carro aí não deu nem a volta no talhão ainda no nosso bate-papo aqui.
Ótimo.
Mas, pessoal, eu quero aproveitar aqui o tempinho do GT Carvão para dizer que a gente tem Fórum Carvão Vegetal. Esse ano, né, vai acontecer em Belo Horizonte, dia 20 e 21 de setembro. Eu tenho certeza que eu vou ver o professor Gabriel lá e quero ver vocês também, porque a gente até agora só se ouve, né? Então a gente se encontra lá para se conhecer pessoalmente, bater aquele papo. Não é isso aí, Gabriel?
Com certeza estarei lá. Contem comigo, a gente se encontra por lá.
Um abraço, pessoal, e a gente se ouve no próximo CIF Podcast. Tchau, tchau, até a próxima.
Agradecemos as nossas parceiras, a Syngenta e a John Deere, por terem tornado esse bate-papo possível. Até mais, galera!